Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo A3. Aqui é o Mario, o seu host que estava desaparecido, mas voltou. E do meu lado direito está o Lucas.
Queria mandar, assim, forças pro Japão, porque tá complicado essa semana. E, realmente, a Direct ter sido cancelada, tudo bem, nesse caso, porque as vidas das pessoas são mais importantes.
E, diretamente do Japão, abalado com vários efeitos naturais aí, está o Jefferson.
O Japão é pequeno, mas, sei lá, se tiver um tsunami em Santos, não quer dizer que São Paulo fica alagado.
Melhor começar essa história explicando que só foi um cara e não generalize. No dia que passou o Taifu, droga, o Jumon não tá aqui pra eu perguntar pra ele o que, que é Taifu.
Mas provavelmente deve ser tufão de uma maneira generalizada.
Isso, Taifu, eu fui ver no Wikipedia, é tufão enquanto quando ocorre na, sei lá, na parte noroeste do mar.
Ah, nossa, é muito específico? Se fosse outro tipo de tufão, seria outro nome?
Não, se acontecesse na parte nordeste lá ou no Oceano Atlântico, se chamava furacão. Os dois são as mesmas coisas.
Nossa, não fazia a melhor ideia.
Eu também não sabia disso aí.
Então, eu tava trabalhando, aí... fiquei sabendo, não. Já tinha notícia que ia passar um taifu bem na cidade onde eu moro, né? Ele tava caminhando, foi lá em Kyoto e tava subindo, né, pra Hakuei, onde eu moro. E no meio do expediente, tipo umas 2 horas da tarde, ficou decidido que eu trabalho junto com japoneses, né? Na minha fábrica tem brasileiros e japoneses. Ficou decidido que os japoneses iam pra casa, né?
E os brasileiros vão ficar lá protegendo os muros, é isso?
Não, os brasileiros tinham que continuar trabalhando.
Caralho, não acredito. Eu não acredito, cara.
É basicamente isso, tipo, aos olhos do meu empregador, japonês morrer por causa de um ventinho não pode, agora brasileiro pode.
Ah, vai tomar no cu, cara.
Qual que é a ideia? Vocês ficaram lá protegendo o muro pra empresa não cair, é isso?
Não, pior que não, a gente continua tendo que ficar trabalhando, né, tinha que deixar as máquinas ligadas.
Ficou de olho nas coisas, sabe, ô Mario, quando o pessoal vai nadar na praia, alguém tem que ficar pra trás pra olhar as coisas?
É que isso me lembra a Operação Esconder Atrás das Trevas do filme do South Park, mas isso é muito errado, né? Ô Jefferson, e aí, como é que foi, cara? Você passou o tufão, vocês estavam trabalhando?
Eu tive que voltar com ventania forte, né? Mas assim, tipo, aqui, pelo menos na minha cidade, como eu já falei, ela fica mais perto da Coreia, mais pro continente. Quando chega aqui, já não faz tanto estrago, mas você anda meio torto, assim, tipo, uma sensação meio ruim, assim. Mas, assim, não dura muito tempo, não.
Andar torto, eu tô te falando, você tava dentro da fábrica, né, suponho.
Não, sim, não, eu tô falando quando você volta pra casa.
Ah, porque deve ter uma pressão do ar, assim, que deve ser estranha, né?
É muito vento, é sério, você anda inclinado. É uma sensação ruim, mas aqui é tranquilo, assim, tipo, o que aconteceu lá... É próprio a sede da Nintendo lá, perdeu o N, não sei se vocês chegaram a ver, mas é muito mais forte, assim, aqui já tinha dissipado bastante, assim, então, pra mim, assim, pra bom ou mal, eu não tenho essa emoção toda, assim, eu sei que pelas experiências aqui das pessoas que moram aqui, dificilmente eu vou vivenciar alguma coisa tão ruim, mas Japão é isso. É viver sabendo que toda hora vai ter algum, sei lá, alguma causa natural que pode, sei lá, acontecer e você tem que estar preparado pra isso, ou, sei lá, ou ser brasileiro e não importa a sua vida, tanto faz.
Cada um com seus desastres naturais, né? Vocês têm aí tufão, tem terremoto e a gente tem aqui político corrupto e bandido que vai te assaltar a qualquer momento, né? Nessa última semana, alguns jogos foram anunciados pro Switch, né? Entre eles, a Kairosoft, que é uma empresa que eu já pagava muito pau porque eles produzem jogos para Android. Também, eu não sei se tem para iPhone, mas eles são muito conhecidos pelo Game Dev Story, que também foi anunciado pro Nintendo Switch. Pra quem não conhece, o Game Dev Story, ele é um jogo de simulação, onde você tem uma empresa de desenvolvimento de jogos, e aí você tem toda essa experiência de você gerenciar essa empresa, você produzir seus próprios títulos, você contratar funcionário, desenvolvedor, artista, né? Você ter o seu mini estúdio ali, né? E com esse jogo Game Dev Story, a Kairosoft se especializou nesse tipo de construção de jogos de simulação, e acho que ela tem uma frameworkzinha ali que faz vários jogos iguais, né? Então eles têm a mesma aparência, que são pixel art, e você tem esses jogos de simulação que variam entre, sei lá, você pode ter uma escola, você pode ter um shopping, você pode ter... Enfim, tem muita coisa, tem até estúdio de mangá, assim, você vai ter, né? E do que eles já anunciaram, que o Game Dev Story vai chegar pro Switch, também anunciaram que o Hot Springs Story também vai chegar pro Switch, que é um jogo de simulação onde você tem um hot spring, né? Lá no Japão é famoso, é tipo aquelas... Não sei se o Jefferson consegue explicar melhor, mas são lugares onde você vai pra relaxar nas montanhas, né? Que tem... Não é ofurô, mas são águas termais, né?
É exatamente isso, mano. É só água termal sei lá, alguns lugares tem umas casas assim que é só pra... Assim, essas geralmente são de graça, mas só pra você colocar o pezinho, assim, sabe? Mas é basicamente isso. Eu nunca fui nessas, sei lá, pagas e grandes assim, mas é isso mesmo.
Então, a parada, a Kairosoft tá chegando no Switch com esses primeiros dois jogos, né? Queria saber se vocês já jogaram, não sei, eles já existem há bastante tempo no mobile, especialmente no Android. Se vocês jogaram, o que vocês acharam?
Eu nunca joguei, mas depois da minha experiência de detetive policial no This is the Police, eu eu tô a fim de jogar, assim, gostei muito, e acho que se eu jogar o Game Dev Story, como o Lucas sabe aqui, eu não vou desenvolver jogos em plataforma 2D, mas eu vou tentar ficar rico mesmo assim.
Quando o assunto é celular, eu não sou assim muito fã e nunca joguei muita coisa, né? Mas eu acho interessante esse jogo, assim, de você meio que simular o pessoal desenvolvendo o jogo, né? A empresa. E eu lembrei de um fato curioso, eu não sei se é desse jogo, mas eu vi, assim, tem jogo que implementa sistema antipirataria. Eu não lembro se era exatamente nesse, mas se você compra esse jogo pirateado, a sua empresa no jogo vai exibir a seguinte mensagem, que o seu jogo foi pirateado e as pessoas não estão comprando, aí sua empresa vai falir.
Não lembro se foi esse. Então, por um acaso, depois surgiu o Game Dev Tycoon, né? Não sei se é da própria Tycoon, né? Mas é meio que baseado no Game Dev Story, né? Provavelmente é isso que você tá falando.
Ah, é verdade, pode ser desse. É que os nomes são parecidíssimos, né?
Aham. Uhum.
Eu acho que esse tipo de jogo é ideal no Switch, né? Porque ele é portátil, né? E eu tenho interesse nesse sim, mas pelo tema também. O de Hot Spring eu já não vejo muita graça, porque eu não moro no Japão e eu não tô muito acostumado com essa coisa aí de águas termais.
É que assim, é meio que um hotelzinho, né? Tipo, você tem, você coloca quartinho, você coloca lugar de jogos, né? Você faz um mini hotel. Mas eu acho que o Game Dev Story eu até recomendo pra qualquer um que gosta de jogos, porque ele conta a história do desenvolvimento de jogos, né? Até uma parte, obviamente, porque eu acho que o jogo foi desenvolvido em 2010, acho, cara. E aí ele vai até uma parte. Então, sei lá, ele começa desde do Atari ou antes, assim, né? Você vai desenvolvendo jogos e conforme a timeline avança, porque você vai passando os anos, né? Ele vai lançando outros tipos de console. Obviamente, são bem parecidos com os reais, eles só mudam o nome, né? Ao invés de ser, sei lá, Game Boy, é Game Kid, alguma coisa assim. Mas, e tem todas essas nuances parecidas com o mundo real. Por exemplo, se você lança um jogo pra PC, você vai ter uma abrangência maior de jogadores do que um console. Só que de um console você vai ter vendas maiores porque o jogo é mais caro, né? Mas um ponto é, eu gosto muito desses jogos de simulação, né? Eu jogava muito Jimmy Hospital, Jimmy Park, eu jogava muito, muito. E o Roller Coaster também. Eu sinto falta desses jogos no Switch. Sei lá, nos consoles da Nintendo eu não lembro nem de ter muito jogo de simulação. Inclusive eu acho que Hot Springs e o Game Dev Story vão ser um dos primeiros. Vocês gostam de jogo de simulação? Tipo, o Jefferson falou do Police Stories. Não é um exemplo muito bom, porque acho que o Police Stories você tem que mais que se virar do que você gerenciar uma delegacia de polícia, né?
Eu acho que tem mecânicas ali de gerenciar. Você tem que, entre aspas, upar os seus policiais pra, sei lá, ficar bom. Mas é mais focado em história, acho que, do que simulação.
E outros jogos de simulação que vocês jogaram? Tipo, de simulação assim, de ter seu próprio estabelecimento.
Muitas das minhas histórias com jogo de simulação são mais aqueles antigos, quando tinha um PC aqui de tubo em casa. Uhum. Que o primeiro The Sims, eu joguei bastante, só que eu usava tanto código que eu acho que não dá pra considerar que é uma simulação.
É, Ctrl Shift C com a Pauses, mano, foda-se.
Ficava milionário lá em um dia, pra que trabalhar no jogo. E eu joguei muito o Theme Hospital.
Aham. Ah, tá, tem que falar Theme. É, eu falei de meu hospital, mas tá bom, tá bom.
Falar o TH, né? O Vomon corrige japonês, eu vou corrigir inglês aqui, mesmo em inglês sendo uma bosta.
Tá bom, tá bom.
É, e o terceiro, eu não sei se vocês conhecem, mas era o Constructor.
Aham, Constructor da hora, cara.
Era muito legal, cara. Só que era meio tenso, né? Porque você meio que cuidava da cidade. Então, muitas vezes você fazia lei que fudia o pessoal que era pobre, favorecia quem era rico. Era um negócio meio foda. E eu acho que o Switch é bacana. É, seria da hora, por exemplo, ter um The Sims no Switch.
É, eu não sei se a gente chegaria a isso, né? Eu não sei, eu realmente não sei se chegaria a isso. Porque The Sims nos consoles acho que não vende tão bem, né?
Não, mas o Switch é outra pegada, né? O fato de ser portátil talvez seja mais atrativo.
É, talvez.
Eu queria ver SimCity. Eu sempre gostei de jogar SimCity, sempre tive um PC muito porco, porque eu gastava tudo em videogame, não tinha um PC que rodava SimCity. E, sei lá, acho que jogo de simulação, assim, de parquinho, acho que eu tinha um no Game Boy Advance, que era de Jurassic Park, que eu gostava.
Nossa,
só
mano.
Que eu joguei muito pouco gênero. É, embora eu goste bastante... Aliás, até por viver muito da minha vida só em consoles Nintendo, eu tive poucas experiências. Então, eu acho que esses dois jogos aí, eu com certeza vou acabar pegando.
Olha só, o SimCity, o último que teve foi pra PC, né? E eu comprei, o Jomon comprou, depois o Eric comprou, e a gente ficou jogando junto, porque você pode, tipo, criar uma... Não sei, um espaço onde todo mundo se conecta e cria cidades uma próxima da outra, né? Aí, sei lá, a minha eu tava investindo em infraestrutura, não lembro. Em educação, medicina. Aí o Jomon, ele começou a fazer a cidade dele e ele cagou pra segurança. Tipo, então a cidade dele ficou criminalizada. Aí a gente resolveu fazer uma estação de trem. Eu coloquei uma estação de trem na minha e ele colocou uma na dele. Aí os bandidos da dele começaram a vir pra mim e aí começou a violenta. Aproveitando que o Jomon não tá aqui, eu queria falar pra ele que isso é desgraçado, você virou no rei do crime e criminalizou minha cidade, mano. E por causa disso eu parei de jogar SimCity, velho.
Caralho, mano. Eu achando que vocês iam falar que o jogo saiu tudo bugado lá, mas é...
O jogo é bom, cara. O problema é quando você joga com pessoas que, sei lá, mano, cagam pra sua cidade, assim, de virar o rei do crime do bagulho e coloca uma estação de trem.
E a Sony continua a criar polêmica sobre essa questão de crossplay entre consoles. Pra quem não sabe o que é crossplay, é quando você tem um determinado jogo e é possível você jogar entre diferentes plataformas. Ou seja, você tem um Switch e seu amigo tá, por exemplo, no Xbox, você consegue jogar com ele. É, eu não jogo muito Fortnite e eu creio que vocês também não jogam. Mas a gente tem que reconhecer que ele é um jogo extremamente popular no momento, que tá assim no ápice e no Twitch é um dos mais assistidos.
É, normalmente ele é o mais assistido.
Só quando tem campeonato de outros jogos que geralmente passa. É, e quando o assunto se trata dele no PS4, a Sony realmente não libera o crossplay entre os consoles, que é mais especificamente o Switch e o Xbox. E dessa vez, o chefe executivo da Sony, que é Yoshida, se não me engano, ele alegou que o PS4 é a melhor plataforma para se jogar Fortnite e, além disso, que eles decidem o crossplay baseado no que pode ser uma boa experiência para o usuário. Ou seja, ele cagou pros outros dois consoles e disse que isso é parte da competição saudável. Vocês acreditam que a imagem da Sony, assim, pode ser prejudicada com essa alegação?
Olha só, eu só queria esclarecer, porque eu acho que o comentário dele foi que o PlayStation 4 é a melhor plataforma pra se jogar entre o crossplay, assim. Tipo, acho que não é nem do Fortnite em si, né? E, pessoalmente, eu prefiro PC, obviamente, né? Eu acho que a mecânica do mouse e do teclado é muito melhor. Mas, se eu for considerar os consoles de mesa, eu concordo com ele. O PlayStation 4, ele é a melhor plataforma e ponto. Ele tem melhor desempenho, melhor qualidade gráfica e...
Olha, não sei, cara. O Xbox aí tem tido resultados surpreendentes, na verdade, com aquelas versões novas dele. PS4 Pro também, né?
É, então, aí você vai ficar falando dos consoles high-end ali, vai ficar vendo um detalhe ou outro, mas eu ainda acho que o PlayStation 4 é melhor. E como executivo, eu falaria a mesma coisa, cara. Eu falaria, mano, o meu produto é o melhor e acabou, né? Mas assim, eu acho que não é nem por isso que eles estão deixando de fazer o crossplay, eu acho que é porque é uma jogada enfim, uma jogada empreendedora, sabe? Eles não querem conectar os usuários dele com o Switch, eles querem criar uma competição, obviamente, né? Então eles querem deixar o nicho deles mais fechado.
Eu acho que a Sony ela faz besteira quando ela quando ela é líder do mercado. E eu acho que você fechar... Tudo bem, Fortnite não vai ter problema, porque são tantos usuários em todas as plataformas que até se não fosse crossplay, você ia ter gente pra jogar. Então o jogo é tão popular que não tem problema. Só que pra mim é esse tipo de declaração é aquela declaração que você mostra que você tá incomodado. É que você mostra que a concorrência te incomoda, aí você precisa se autoafirmar. Eu não faria esse tipo de declaração se fosse ele, só ia falar que é, sei lá, uma decisão interna, uma política interna. A gente decide cada se vai ter crossplay ou não, dependendo de cada plataforma. Agora, falar melhor ou não, vamos ser sinceros, Fortnite, você não precisa de uma máquina muito potente pra rodar bem, assim, sabe? E a experiência, assim, tipo... a experiência é você estar lá com os amigos. E se seus amigos têm um Switch, têm um Xbox lá, você quer estar lá junto. Então, pra mim, é uma opinião bem vazia, assim, e mostra que quando, assim, pelo menos alguns dirigentes da Sony, quando eles estão na liderança, eles fazem essa coisa que arranha imagem. Mas no final das contas, o que conta se o consumidor vai comprar ou não é mais o preço e a qualidade dos jogos. Então, eu não acho que isso fere muito a Sony, porque a imagem de empresa de videogame é uma coisa que... Imagem de empresa as pessoas não levam em conta muito, é mais o preço e a qualidade do produto.
Mas eu só queria esclarecer que o que eu comentei foi em relação aos jogos gerais, né? Eu, obviamente, fico chateado da Sony não ter o crossplay com a Nintendo, com até o Xbox, né? Mas eu acho que ele não falou uma mentira, sabe?
Então, eu concordo com tudo que o Jeff disse. Eu realmente, ele pode não ter dito uma mentira, né? Ele falou um negócio assim, mas é que no Jeff disse. Tá mostrando que eles estão incomodados. Mas assim, por experiência própria, eu joguei um pouco do Fortnite, né? Pra ver como é também, e eu já joguei em diferentes plataformas. Realmente eu acho que o PC é melhor, não tenho o que falar. E, assim, o jogo não tem aquela qualidade gráfica pesada. A versão do Switch é um pouquinho mais fraca lá, você consegue perceber que tem algumas limitações. Mas quando anunciaram pro Switch, eu cheguei a jogar com alguns amigos pra testar. Só que alguns deles, assim, não tinham o Switch e tinham a versão de PS4. Então ficou aquele clima de merda, de que, porra, eu não consigo jogar com vocês. Mas o maluco que tem o Xbox consegue. Então eu acho que prejudica de certa forma, as pessoas marcam esse tipo de coisa. Eu acho que não chega ao ponto de marcar a Sony, estilo aquela vez que eles vazaram os dados dos usuários na loja deles. Aquilo lá foi extremamente pesado, mas acho que no momento atrapalha assim. Ainda mais que isso é um jogo que todo mundo tá falando.
Ah, cara, é aquela coisa, acho que quem é fã da Sony vai dar risada, quem não é fã da Sony vai ficar puto, mas vai continuar mesmo sempre. Ninguém vai deixar de comprar o PS4 porque o cara falou isso, né? Pelo contrário.
Não, mas o meu amigo que tem o PS4 não deu risada não, cara, ele ficou puto porque ele não podia jogar com a gente. Ele ficou puto, ele falou, porra, por que não posso jogar com vocês, cara? A gente tá jogando no console, é tudo controle, não vai ter superioridade de controle acima do outro. Porque se você joga o crossplay entre console e PC, você vai tomar um pau absurdo. Não tenho o que negar.
A melhor experiência é jogar com os amigos. Então, se você só tem um console da Sony, você tá ferrado.
Vocês já jogaram algum jogo que é crossplay?
Entre todos os existentes, aí você tá falando.
Não, seja qualquer console. Você tá jogando no PC, jogou com um amigo em um console.
Nossa, não consigo me lembrar muito. Não lembro.
Eu acho que é difícil pra gente porque os jogos da Nintendo é impossível, né? Você não vai jogar Mario Kart crossplay com porra nenhuma porque é só Nintendo, né?
Ah, mas eu jogo muito jogo de PC, cara. E eu realmente não me lembro um jogo crossplay mesmo que eu joguei.
É porque eu acho que existem poucos no mercado. Se eu não me engano, o Minecraft agora é. Mas eu acho que é uma cultura que deveria, assim, coexistir mais, cara. Porque eu acho bacana esse movimento, assim, de independente da plataforma, as pessoas poderem jogar.
Eu não, eu tenho quase certeza que eu não joguei, mas eu gosto dessa ideia de crossplay porque você aumenta a base de usuários, você não tem que ficar esperando muito pra uma partida. Independente se o cara tem vantagem ou não. E uma coisa que, bom, eu sei que o primeiro jogo, não, primeiro jogo não, eu queria que fosse o primeiro jogo, mas não vai rolar aqui, eu queria que o Arena of Valor fosse crossplay com mobile, mas a produtora já disse que não vai ser, então esse era um jogo que eu tava esperando sim. Utilizar a base de usuários de jogos mobile chineses pra jogar no Switch e me divertir um pouquinho, mas não vai rolar. terça passada, a Nintendo anunciou que ia ter um Direct na quinta-feira, às 19h. E, infelizmente, por causas naturais, por motivos aqui já citados no podcast, ele foi cancelado. E sem data, bom, pelo menos até agora que a gente tá gravando, sem data pra acontecer. O que vocês acham um pouco do cancelamento e de, sei lá, algumas previsões ou o que teria nesse Direct?
Cara, eu fico com medo que tenha acontecido alguma coisa com os desenvolvedores e principalmente eu fico com medo do Sakurai, cara, porque eu não sei se esse cara acontece alguma coisa com ele. Não tem mais Smash pra vida e esse Smash 5, né, não está lançado nunca mais.
Ah, ele é imortal, não tem problema não.
Às vezes nem é ele mesmo, né? Ele é um clone dele, né? Que a Nintendo investiu e fala, mano, vai ter Sakurai pra resto da vida.
Eu dei minha opinião, assim, meio que na introdução do cast, né? Eu vi gente ficando irritada com o cancelamento, mas eu acho que é uma atitude bem egoísta, pra ser sincero, porque é uma causa natural, foi um desastre, foi um negócio que é crítico. E são, a gente não sabe assim uma previsão de quando vai ser anunciado o Direct de novo, mas é só esperar, é só ter calma. O jogo, assim, a vida das pessoas vem acima de jogo. O jogo é um hobby, é um lazer. Tem gente que leva assim como a vida profissional, mas é o cara que desenvolve e é o pessoal lá que pode ter se fudido, que nem o Mario comentou. Então é uma questão de respeito nessas horas.
É, não só isso. É, eu acho que no caso deles, da Nintendo, foi questão de respeito mesmo que eles falam, a gente não vai lançar, né, porque tem gente vitimizada aí. Mas eu também acho que a audiência deles seria menor, né? Porque tem gente que não iria conseguir acompanhar. E, mano, eu vi no Twitter, velho, não sei se é fake ou não a foto, teve gente que comentou assim, nossa, Nintendo, vocês deviam dar pelo menos um jogo de graça pra gente, já que não teve Direct pra compensar a espera.
Puta que pariu.
É, velho, tipo, nada a ver, mano.
É, eu acho que a falta de compaixão das pessoas, acho que é uma coisa que, sei lá, é de cada um. Mas eu acho que a Nintendo acertou, e principalmente se o rumor da Laura Cat dele for verdadeiro. Segundo ela, ela falou que tinha algum jogo novo que vai ser anunciado no Direct e que tem como, sei lá, desastres naturais, assim, parte, sei lá, do jogo. Foi meio aquela situação de jogos de tiro pós 11 de setembro, sabe?
Entendi.
Que ninguém quer mostrar violência depois dos atentados. Então, eu não sei se isso é verdade ou não, mas se for, eu torço pro retorno daquele jogo europeu, Disaster Day of Crisis. Não sei se vocês lembram.
Não, não lembro.
Ah, provavelmente todo mundo aqui jogou pirateado, porque o Wii era região block, mas o jogo era muito divertido. É um jogo porco, mas era muito legal.
Não, peraí, pra quem não conhece como eu, que nunca joguei, como é que é esse jogo?
É um jogo em terceira pessoa, que você, eu não sei se você tinha que salvar o mundo, ou você tinha que simplesmente capturar bandido, mas no meio do jogo, sei lá, tinha ia acontecendo desastres naturais, tipo, sei lá, terremoto ou coisa que alterava a gameplay. Aí, e acontecia direto. Então, sei lá, você tá sobrevoando com um helicóptero, aí vem, sei lá, um tsunami gigante. Era uma coisa meio maluca do tipo. Era meio junk, mas era divertido.
Divertido é uma palavra meio estranha, mas tudo bem.
Esse é um negócio que a Nintendo não pode falar no Direct, com certeza. Pensando nesse caso, se fosse anunciado esse jogo, eu acho melhor esperar por, mano, pelo menos um mês pra anunciar outro Direct, cara.
Ou corta essa parte do vídeo e pronto.
Aí só lança o jogo, né? Fica quieto.
Não, mas aqui eu tô brincando. Aquele jogo vendeu muito mal e nem foi portado pra América. Aquele jogo, não, entre aspas, não existe. Deve ser outra coisa.
Cara, acho que previsão, a gente provavelmente teria algo de Smash. Acho que não sei se seria um novo lutador. Acho que o mais provável é que fosse um novo lutador, né?
Eu pensei nisso também.
Mas o que falta? Mano, o que seria tão impactante que, sei lá, eles colocariam no novo Direct... E não sei, que eles não terão anunciado antes. Um novo personagem, assim, no caso. Goku.
Ah, não.
Eu iria mais de um Pokémon da última geração.
É, o Incineroar, aquele de fogo.
É, né? Tinha um rumor, né, que a evolução do Emboar, né?
Não, o Emboar é do Black White, pô.
Ah, então é do Litten, né?
É, do Litten. E também falaram do Zé... Eu falo Zé da Hora, mas é Zera Hora o nome dele, né?
É, mas aí, então, Zera Hora eu acho que é um bom exemplo, porque não sei se ele conseguiria ser um Echo Fighter do Lucario, né? Porque ele é
não,
bem parecido.
Não, acho que não. Eu acho que não.
Eu acho que se a gente ficar nessa discussão de Smash, acho que vai muito longe. O que vocês Quais as expectativas do Direct em si? Porque quando eles anunciaram, diferente dos outros, eles não colocavam data. Eles até não respeitavam datas, mas eles sempre falavam, de jogos anunciados até, sei lá, fim do ano. Dessa vez eles deixaram livre, tanto pra 3DS quanto pra Switch.
Eu acho que pra Switch, pra esse ano, eu não tenho mais expectativa do que possa aparecer. Qualquer coisa que apareceria, me surpreenderia muito se fosse pra esse ano. Porém, eu tô falando de jogo AAA da Nintendo, né? Jogo First Party AAA da Nintendo. Mas eu acho que apareceriam mais coisas pro ano que vem e talvez aparecesse alguma coisa de Metroid.
Olha, uma coisa a gente não precisa nem prever, que é o jogo do Yoshi, né? Que até vazou o nome, se não me engano. A própria Nintendo vazou. Que é o Yoshi's Crafted World.
Será que tá com cara de ser um Mario Maker?
Eu acho que não. A gente já sabe desse jogo já, a gente já viu o vídeo, né? Eu acho que esse Crafted é meio que uma continuação do Woolly World, sabe? Que era tipo de lã e agora as coisinhas estão montadas lá.
Meio de papelão, né? O crafting é... Crafting é meio um trabalho manual ali, né?
Então faz sentido, é isso mesmo.
Eu acho que é isso. Eu acho que a Nintendo ia colocar... Na verdade, assim... Eu acho que esse Direct era pra anunciar jogos... O sistema online da Nintendo... Que vai sair no final desse mês. E eu acho que eles iam jogar alguns anúncios pra, entre aspas, apaziguar a turma, que, pra você não colocar só, tipo, Nintendo Online Subscription, assinatura. Então, acho que eles iam jogar alguns jogos, ou provavelmente usar as novidades como escudo, porque eu não boto fé nesse serviço online da Nintendo, e pras ações não cair muito, sei lá, você joga um personagem especial pra... desviar as atenções. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido.
A estratégia da Nintendo é eles anunciarem o que realmente vai fazer impacto pra eles, que no caso é o Nintendo Switch Online, né? No Switch App Online, enfim. Ou o serviço online da Nintendo. E aí coloca um personagem de Smash no final, assim, pra todo mundo só falar do personagem de Smash e esquecer o que eles falaram do online, né?
Exatamente. E coitado do 3DS, né? Que muita gente não lembra.
Acho que essa é a parte importante. O que tem pra, sei lá, vocês acham que a Nintendo vai fazer mais um jogo de 3DS?
Eu acho que sim, cara. Eu só acho, eu não consigo pensar em nada. Talvez eles fossem falar do Mario Luigi, que vai sair ano que vem, lá o remake do Bowser's Side Story. E talvez um pouco do Luigi's Mansion, que vai sair, só pra lembrar o pessoal que existe.
Cara, eu não tenho expectativa nenhuma com nada do 3DS, cara. Nada, nada, nada. Não tem nenhum jogo, eu acho, que eles... Mano, a não ser se eles anunciassem, olha, a gente vai localizar, sei lá, Jump Ultimate Stars agora pro 3DS, sabe? Não tem jogo que... Ou franquia que me faça falar, mano, do caralho, sabe, pro 3DS.
Pior que é verdade.
Ou vai anunciar outro modelo de 3DS, que nem anunciaram o roxo.
Mas é bonito aquele roxo, hein? Caramba. Eu não sei se vocês viram, essa semana, não sei se seria por causa do Direct, mas algumas third parties anunciaram alguns jogos, né?
Foi o Civilization deles.
Civilization deles?
Civilization 6, eu não lembro o número, eu sempre esqueço.
Vai lançar pro Switch.
Sim, vai sair, é um port, né?
Eu gosto de Civilization, mas eu nem tinha acompanhado essa notícia, cara. Eu fico feliz com isso, eles deram data?
Ele vai sair no dia 16 de novembro.
Olha só, cara, eu gosto muito de Civilization, mano. Acho que é um jogo que eu perco bastante tempo jogando assim e evoluindo minha cidadezinha, minha civilização, obviamente, né?
Tudo que eu sei de Civilization é que o pessoal fala que o Gandhi é filha da puta nesse jogo.
Um outro jogo que eles anunciaram é o Final Fantasy o Pocket Edition, que ele já existe pros mobile e é uma versão meio chibi, né? É uma versão compactada com gráficos, aqueles gráficos fofinhos, né, 3D, que vai chegar no Switch. Assim, pra quem não jogou Final Fantasy XV, ele é meio que um supletivo do jogo, porque ele tem uma gameplay adaptada pro mobile. Ele vai chegar pro Switch, obviamente você vai poder jogar com os controles, né? Mas você consegue acompanhar a história, não é a mesma experiência do Final Fantasy XV do PS4 e do Xbox, ou do PC também, com os gráficos, né? High-end, etc. Mas a mecânica é adaptada, dá pra você se virar com aquele jogo. Eu joguei no iPhone... Eu gostei, obviamente eu acho que eu preferiria jogar a versão mais bonita, mais robusta, né, que é a versão oficial, mas eu acho que é melhor que nada, sabe? É um jogo que o Switch merece receber porque ele não consegue comportar os gráficos do Final Fantasy XV original, né?
A história é a mesma?
É a mesma história.
Ah, então tá bom, sei lá, se você não liga muito pra gráfico. E só pra gente não ficar xingando aqui o Switch, foi lançado pra PS4 e Xbox One, tá? Então é pra todo mundo.
É, não sei quem tem Xbox, PlayStation 4, compraria essa versão, né? Mas enfim, Final Fantasy XV no final... Não vou falar, senão eu vou acabar dando spoiler. Corta essa parte, Lucas, que senão eu vou falar a bosta do jogo.
Não vou cortar não, cara.
Olha só, só pra falar dos jogos que foram anunciados também, já que a gente tá nessa onda, que não tem nada a ver com Direct, vai sair o jogo da Turma da Mônica pro Switch, hein?
Inclusive, um conhecido meu tá trabalhando nesse jogo.
Mas, assim, esse jogo, se eu não me engano, é o desenvolvedor do No Heroes Here, né? Ele é um skin do No Heroes Here, que é, assim, você tem que defender um castelo de vilões, né? De heróis, não lembro. Enfim, é um meio com Tower Defense, não, mas ele é interativo. Você tem canhões, você vai colocando balas no canhão, etc, e vai matando os carinhas que estão de fora do castelo. Então você pega esse jogo, coloca o skin da Turma da Mônica e é o jogo da Mônica.
É, eu vou comprar, porque eu preciso de mais jogo pra usar controle. E quem for o Cebolinha usa o verde, a Mônica o vermelho.
Ah, cara.
Caralho, ele tem controle pro cast inteiro da Turma da Mônica.
Cascão usa o controle sujo, né?
O controle sujo.
E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos alguns comentários, obviamente nós restringimos. Como o Jamon não está aqui, eu vou pedir para o Lucas lê-los, por favor.
O primeiro comentário é do Fernando Machado. Olá pessoal, tudo bem? Tenho duas perguntas, não relacionadas a este episódio. Uma das coisas que sinto falta no Switch é a de poder usar um fone de ouvido conectado no controle, com um Xbox. Ou usar um fone Bluetooth quando estou jogando na TV. Em uma das atualizações passadas, foi adicionado suporte a fones Bluetooth com USB, como o do PS4, por exemplo. Algum de vocês já chegou a testar essa opção? Em caso afirmativo, existe algum lag que prejudique a experiência, já que a transmissão é via Bluetooth?
Lag não, porque a conexão do Bluetooth é tão boa quanto. Porém, eu não gosto do Bluetooth em si, porque tem que ficar carregando, né? Eu acho um saco e, enfim, eu acho que gasta muita energia.
Eu também acho. Quando eu jogava no PS3, faz tempo, eu tinha um negocinho de Bluetooth lá que deixava no ouvido e, puta, ficava carregando o tempo todo aquela merda.
Eu não tive essa experiência, na verdade eu faço o contrário, eu jogo aquele cabo de fone de ouvido na caixa de som pra ouvir o som do Switch e ficar jogando no modo portátil.
Essa é uma boa opção.
Sobre Xenoblade Chronicles 2, comprei o jogo logo no lançamento, mas após cerca de 10 horas de jogo resolvi devolvê-lo. Achei o jogo com uma resolução gráfica muito baixa, mesmo no modo dock. Os patches recentes resolveram isso? Ou o jogo continua com a resolução baixa como era no lançamento? Olha, eu vou te dar spoiler e vou falar que continua uma merda, cara.
não é uma merda. Eu acho que ele explora bastante do potencial do Switch, mas não é o jogo mais bonito dentre todos os outros de RPGs que você vai jogar.
Olha, Mario, no portátil é uma merda, cara. A gente tem que...
Não, eu não me incomodei, né?
Eu também não me incomodo.
Não, se você é um cara que gosta de explorar cenário, né? Você gosta de ver a qualidade gráfica, enfim... Xenoblade 2 não é um bom exemplo pra você jogar. E os patches não resolveram a resolução gráfica. Eles resolveram alguns problemas de usabilidade dentro dos menus que você tinha. E, obviamente, essa atualização traz mais história, né? Mas nada em relação a gráfico.
Mas o DLC, eu não tô acompanhando, mas vocês já viram o vídeo do DLC? É mais bonito ou continua a mesma coisa?
Então, esse DLC ele é baseado no primeiro jogo. Tipo, assim, ele traz só nova história. É um novo jogo completo em relação à história, mas não em relação aos gráficos. O que pode acontecer é que o mundo mudou um pouco, né? Então você tem algumas alterações, principalmente porque ele é um prequel, né? Então, algumas regiões que você via no Xenoblade Chronicles 2 original, elas vão estar modificadas, cidades, etc. Agora, só passando um apelo pro nosso amigo Fernando Machado, cara, eu gostei bastante da história do jogo depois que ela foi se desenvolvendo, assim. Eu dei um tempo pro jogo, mas depois eu me afeiçoei mais aos personagens e por aí vai. Então, sei lá, eu faria pra você dar um pouquinho mais de força. É que você já devolveu, né?
Devolveu, já era, Mario.
Ah, então já era, cara. Bom, se você não for mais jogar, então escuta nosso episódio especial do Xenoblade Chronicles 2, do Esquina 64. Eu não lembro qual o número que é, mas dá uma olhada no site.
Obrigado e parabéns pelo excelente cast. Abraços. O próximo comentário é do Ricardo Neto. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Curti o cast do Dragalha Lost. Opa, isso é bom. Porque, na verdade, não sei se o Mario comentou, mas é o primeiro cast que eu editei aqui pro Estação 64. Posso colocar alguns efeitos de de festa no fundo, Mário? Pra deixar
vai,
alegre?
Mano, você não tem pedir permissão, é você que tá editando, mano.
Sobre os temas discutidos, penso que o eShop Switch é muito simples, mas com interface rápida, o que me agrada bastante, embora eu prefira a do Wii U. Ela era muito lenta, assim como a do Switch. Como o Jeff comentou, eu curto a seção dos mais comprados, pois me ajuda muito a escolher a seção Great Deals. Aliado aos Save Coins já me faz economizar bastante.
É, assim, eu não gosto da usabilidade do, do eShop, né? Eu acho que até outros sistemas que foram feitos para outros usuários já mostraram que usabilidade tem como ser melhorada. Mas o importante pra Nintendo é que venda. Tipo, foda-se se o usuário tá achando o jogo que ele realmente quer, sabe? Se eles estão tendo uma aquisição boa, mano, deixa daquele jeito pra eles tá ótimo.
A gente esqueceu um pouco de comentar da atualização 6.0. Eu acho que isso também talvez seria uma das coisas que eles iriam falar no Direct, que a gente acabou não abordando, mas eu concordo. Pelo menos a interface do Switch é rápida e isso já ajuda bastante, então não tem tanto problema. Poderia ser melhorado, mas o que tá ok.
No quesito enxurrada de jogos adicionados por semana, eu faço como comentário de consultar o YouTube e ver o estilo do jogo. Vejo ainda os games recomendados por amigos e até por vocês.
Isso aí é uma coisa inteligente, você vê o jogo antes de comprar. Eu acho que muita gente compra sem ver no YouTube.
Por fim, o Ninja Showcase. Faz tempo que quero pegar o Transistor para o celular. E não peguei, e vê-lo agora na apresentação aumentou ainda mais a minha vontade de jogar no Switch.
O Jamon elogia muito o Transistor, eu ainda não joguei, né? Eu vou jogar, eu vou pegar no Switch também, então vamos ver. Aí depois eu relato minha experiência.
Eu não vou pegar porque provavelmente vai ser um pouco caro no Switch. Talvez se eu tiver umas moedas douradas lá pra economizar um pouco.
Acho que não, o jogo já é antigo já, mano.
Eu acho que tem que esperar, né? Quando eu lançar vai ser um pouco carinho, mas depois vai... Todos os jogos do Switch estão dando descontos.
E o jogo é antigo, Mario, mas tem jogo de DS aí chamado The World Ends With You, que tá chegando acho que é $50 no Switch.
Mano, não, mas aí... Não é nem First Party, mas é exclusivo, né? Não é mais exclusivo porque é do iPhone. Então foda-se, não tem explicação.
A minha pergunta para vocês é sobre o serviço online da Nintendo. O que vocês esperam dele? Acho que eu vou utilizar o que o Jeff já comentou nesse cast aqui uma hora. Eu não espero muita coisa e não boto muita fé.
Mesma coisa, a Nintendo nunca soube fazer serviço online e eu espero que eles tenham aprendido, principalmente com a Niantic ou com outras empresas que eles trabalharam juntos, mas eu não tô na expectativa nenhuma.
Save na nuvem, 10 aqui, 10 jogos de NES... Sei lá, 7, 10 de Super NES e paga mensalidade barata.
Um forte abraço, Rick Neto.
O que eu achei legal é que todo mundo assinou o nome, assim, apesar de a gente já ver o nome, né?
É engraçado, né? Todo mundo, tipo, forte abraço e, tipo, assinatura. Daqui a pouco vai estar e-mail formal de empresa, né? Vai estar o e-mail, vai estar o telefone.
Segue em anexo minha pergunta.
Contanto que vocês não parem de mandar, tudo bem.
Faz assinaturas mais legais, assim. Forte abraço, senhor das trevas, sabe?
O próximo comentário é do Velázio Costa Jr. E aí, galera, tudo bem? Sobre a questão do eShop do Switch, eu não sei dizer se prefiro ele ao do 3DS. Mas eu não tenho tanto a reclamar. Porém, a comparação à Steam, a diferença, pelo menos na parte de recomendação, é que a Steam de fato tem um algoritmo de recomendação que é baseado no perfil do usuário, não apenas no gosto dos outros usuários, embora não seja nada a nível Spotify. Não sei se caberia no eShop, mas acho que um sistema baseado no perfil de compra do usuário acho que poderia cair bem. E eu concordo com ele, e é justamente uma das coisas que faltam no eShop Switch pra mim.
Então, eu, Mario, por acaso, o algoritmo de recomendação é meu estudo no mestrado, né? E, assim, a Nintendo ela tem pouca informação pra saber se o cara ele quer ou não comprar aquele jogo, ou, assim, se eles saberem se o algoritmo de recomendação tá performando bem no caso deles, né? Eles precisariam de mais informação, tipo, puta, gostei, quero curtir o jogo, tô dando following... comentei, sistema de comentário, sabe, sistema de recomendação. Tipo, no Steam, puto, o cara ele vai lá, pode dar uma nota pro jogo, pode fazer muita coisa, cara. Na eShop ainda ela tá muito simples pra fazer isso.
Mas tem um sistema de estrela, né, na eShop.
Mas, velho, tem que ter muito mais informação pra você fazer um sistema de recomendação que recomende jogos bem, assim. E eles teriam que pegar informação de estatística do usuário também e enviar pra própria Nintendo. Por exemplo, em relação ao quanto que um cara tá jogando um determinado tipo de jogo e por aí vai.
Eu confesso que eu tenho um pouco de medo de recomendação, porque eu compro tanto jogo esquisito que eu provavelmente, mesmo usando todos os algoritmos possíveis, eu acho que não ia acho que não ia bater. Então, eu não sei. A única coisa que eu sei é que quando eu assisto Netflix, essa experiência aí, essa análise aí nunca dá certo.
Sobre os novos ninjas, o jogo do ganso parece legal. Mas admito que dos que foram mostrados, talvez eu só pegue Towerfall no futuro, embora tenha ouvido outros casts falando super bem de Into the Breach. Jogabilidade tutorial para ser mais exato. Tanto que ele apareceu como um grande jogo já na Direct, sendo jogo de encerramento e tudo. No cast anterior o Jeff falou assim bastante do jogo, e aparentemente é bem bacana, eu tô pensando em pegar, na real.
Cara, eu vou te falar, o jogo é excelente. Eu terminei, pelo menos, não o modo história, mas eu terminei as cinco fases e, tipo, é aquela coisa. Ele é curto, mas se você continua rejogando ele e abrindo os achievements e outros robôs, é um jogo extremamente viciante. Eu parei de jogar, mas... É por causa da vida que segue, mas assim, se esse jogo de $15, acho que se eu não tivesse tanto jogo pra jogar, facilmente ia chegar a 60 horas.
Parou de jogar porque o pessoal no Furacão obriga você a trabalhar na fábrica, né?
Também, porque eu tenho que trabalhar muito tempo e pouco tempo pra jogar.
Apesar disso, eu vou parar de comprar jogo até novembro. Meu último foi o Dead Cells. Até porque vem um combo aí com Pokémon e Smash Bros. E ainda tem um serviço online da Nintendo que está para estrear. E não tenho como ignorar se quiser continuar jogando meu Splatoon despreocupado.
Isso que é uma merda, ele tá tendo que reservar dinheiro. Apesar de ser barato, né? Mas ele tá tendo que reservar dinheiro só pra comprar o serviço online da Nintendo.
Eu tenho um amigo recente aí que comprou o Splatoon. E ele tá puto que ele vai poder jogar uns dias aí até chegar online. E ele não sabe se vai comprar.
O que é um amigo recente? É que você fez amizade com ele recentemente?
Falei merda, ele comprou recente o jogo, eu troquei. Ah, tá.
Eu acho. Mas eu super aprovo o ouvinte ele ter, sei lá, você ter o orçamento e saber quanto que vai gastar. Então acho que você vai lá e escolhe os jogos que você precisa comprar e guarda dinheiro, né? Se sobrar, você compra Into the Breach.
Esse ano, o fato de ter tido menos grandes lançamentos na Nintendo mesmo, me permitiu curtir mais os indies e para mim tem sido muito proveitoso. Se não fosse isso, eu nunca teria feito 106% do Hollow Knight jogando 40 minutos por dia. Já ano que vem tem Fire Emblem, então não tem como ser ruim.
Mano, vamos gravar isso? Vamos gravar isso e reproduzir. Se caso aconteça alguma coisa Fire Emblem ser ruim, a gente coloca ele, coloca o Jomon também. Vou comprar o jogo 3 vezes.
Mas eu tive a mesma experiência. Eu comprei, na verdade, agora, acho que... Basicamente, nesse mês eu tô jogando bastante indie porque não tem, sei lá, ainda não saiu papelão pra comprar, ainda não saiu nada, sei lá, da Nintendo que me chama a atenção.
Até mais. E aí, ó, faltou uma assinatura aqui, Mario, no dele. Evilásio, bola uma assinatura boa aí que no próximo cast a gente vai ler, cara.
Não, e todo mundo que tá ouvindo agora, inclusive, não deixe de comentar no site, na página do episódio, que você achou do episódio em si, obviamente, né? Mas também comente e deixe uma assinatura maneira, cara. Fala assim, pô, eu sou o Senhor das Trevas, o cara que vai ressurgir no dia mais escuro, na noite mais densa, sei lá. Inclusive, eu acho que isso é do Lanterna Verde, né? Então, eu devo ter falado alguma coisa errada também, mas foda-se. Mas enfim, você que ouviu até agora, não deixe comentar porque a gente quer ler o seu comentário no próximo episódio, né? Interaja conosco. Entre aí no site, na página do episódio, deixe um comentário. Também não deixe de curtir nossas redes, assinar nosso feed, favoritar, né? Avaliar no iTunes, que isso é muito importante para nós. É isso e até o próximo episódio.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.